Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso Speed Break. Nosso papo hoje está muito bacana. Está com um convidado hoje que é um fera, empreendedor que tem o propósito de ofertar aos hotéis soluções eficazes em vendas, distribuição e marketing hoteleiro. Desde 2012, esse fera atua diretamente com hotéis independentes, né? Auxiliando na melhoria da performance. Nosso super parceiro, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje.
Ana, sou eu que agradeço a oportunidade, o espaço, a confiança, né? Já estamos desde 2021 juntos, conte comigo sempre, sempre uma honra poder vir aqui conversar com vocês e com a audiência da Hospedia.
Bacana, gente. Nossos encontros aqui são sempre recheados a muita informação de qualidade, conteúdo rico. Vamos então sugar e explorar tudo de melhor que esse convidado super especial tem pra gente hoje aí. Então, eu chamei o Cadu hoje, gente, porque com um currículo desse, se tem uma coisa que ele tem propriedade em falar, é excelência na hotelaria. E aí, pra gente discutir, né, de uma forma um pouco mais profunda, essa temática, eu trouxe um case muito bacana pra gente avaliar, um case de sucesso, que é o Hotel Colline de France, né? Eu não sei se vocês já conhecem, sabem do que a gente está falando desse hotel, mas eu vou contextualizar para vocês. O Hotel Colline de France, ele fica em Gramado, no Rio Grande do Sul, e esse ano de 2022 ele foi eleito o segundo melhor hotel do mundo. Já havia sido, né, o ano passado, em 2021, eleito o primeiro melhor do mundo por um prêmio do TripAdvisor, que é a votação se dá pelos usuários da plataforma. É muito legal a gente ver que o hotel, ele conseguiu desbancar, né? Ele está numa lista de 25 hotéis e ele conseguiu desbancar hotéis que ficam em destinos super luxuosos, como Grécia, Suíça e Maldivas. Então, diante disso, a gente acha que tem muito ali para a gente se espelhar, aprender, entender, né, quais os caminhos seguidos, né, o que que deu certo, o que que a gente pode se inspirar. E aí, nos meus estudos, para a gente trazer esse bate-papo e conversando com o Cadu, eu li algumas informações e aí, de acordo com a revista Forbes, esse hotel ele foi inaugurado em 2018, então ele pertence a um casal, o Jonas e a Ana Clara Tomasi, decidiram investir nesse negócio para poder passar mais tempo juntos. Olha que legal, né? Ela era do ambiente corporativo, viajava muito, com muita frequência, e aí eles tomaram essa decisão. Aí, só para a gente entender a atmosfera desse hotel, eles consideram ele como um hotel pequeno, intimista, né? Com um recanto francês, então tem todo o charme francês envolvido ali nele, com foco em casais e famílias. São apenas 34 quartos, e aí ele fica numa região calma ali, afastada do centro de Gramado. Feitas essas devidas apresentações, né? Acho que já deu para a gente sentir um pouquinho da atmosfera desse hotel. Vamos então entender por que que esse hotel brasileiro foi considerado o melhor do mundo, o segundo melhor do mundo, e de alguma forma enche a gente de orgulho, né, o Brasil carregar essa premiação aí nas costas. Cadu, então, para a gente começar nosso bate-papo, queria que você contasse para a gente, assim, né, na sua opinião, quais foram os principais diferenciais desse hotel, né, que levaram ele à excelência e ao sucesso.
Acho que o meu caso, sem fazer muito suspense, né, o grande segredo, se é que é um segredo, é o que a própria Ana Clara, né, a fundadora, né, do hotel, comenta, que não adianta nada você estar num lugar maravilhoso e você não ter um atendimento à altura. Então, ela mesmo coloca ali que o fator humano é o grande diferencial, o grande segredo, né, principal ingrediente desse sucesso. Porque realmente ela teve, foi muito, né, feliz, né, tiveram muito sucesso o casal. E você comentou, né, para ambos trabalhavam em um setor, um segmento, viajavam, decidiram criar uma empresa em conjunto para estar juntos, né, o tempo todo. E foram muito felizes na escolha desse hotel. E como ela mesmo fala, né, ela cuidou de cada detalhe. Ela admira muito a história do Segundo Império Francês, né? Foi uma época ali de 18 anos, entre 1852 e 1870, que trouxe para a França muita modernização. Foi Napoleão III ali que imperou durante esse período, 18 anos, e as principais foi a importância o crescimento econômico da época, a modernização que trouxe para a França em geral, né, e antecedeu a Terceira República Francesa. Então, nesse período, teve reformas significativas sociais, né, limpeza, saneamento, iluminação a gás. Então, essa modernização, esse crescimento econômico desse período foi a base, né, da construção do Economia de França. Ela aponta a história na Forbes e outras publicações também, que ela pensou em cada detalhe. Então, aqui vai um aprendizado para você, hoteleiro, você, gestor, proprietário de um meio de hospedagem. Eles tiveram um grande motivo, que foi estar juntos, né? Num destino em que o Jonas já nasceu, um destino que já conhecia, né? Ela tinha um porquê e muito bem o que ela queria, é o que a gente fala, né? Para que você construiu a sua pousada, ou comprou a sua pousada, ou sua meio de hospedagem? Né? O que o motivou, né? Por que ela existe? E aí, em cima disso, aproveitando o clima, esse novo toque europeu que tem ali em Gramado, a Serra Gaúcha, ela fez uma pesquisa de mercado, faltava um empreendimento hoteleiro francês. Tinha de todas as outras nacionalidades europeias e não tinha um francês. Então, fez uma pesquisa de mercado e aí, conhecendo a história, gostando da história da Segunda Império francês, construiu, né, com atenção a cada detalhe. E esse período da história foi um período onde aquelas festas suntuosas, né, dos impérios voltaram a tomar, né, seu holofote, a festa dos jardins, aqueles jardins maravilhosos que a gente vê na história em fotos, trazendo isso para o contexto desse produto. Então, aí vai um aprendizado aí para todos os hoteleiros, né, que estão aqui, gestores de meio de sociedade. Por quê? Né? Qual é o motivo de eu ter, comprar ou construir essa propriedade? Estudo de mercado, ela viu que ali em Gramado não tinha nenhum empreendimento que fazia, né? Todo o contexto europeu não tinha nenhum empreendimento francês, e aí construiu com atenção a detalhes. Outro ponto importante, você falou, ele está numa localização fora daquele eixinho, daquele centrinho comercial, turístico de Gramado, que quem conhece Gramado, todo mundo frequenta, né? Por ali, igrejas, bares, a rua. Então, tudo está um pouco, está próximo, mas aquele próximo que traz uma exclusividade, mais tranquilidade, mais paz, que tem a ver com o contexto do hotel. E aí definiu muito bem o público. É um nicho muito bem definido. Para quem gosta de história, que quer vivenciar um produto com excelência no atendimento, com os detalhes, né, todos contextualizados com a história, com o que baseia ali o significado do hotel, França, né, o período francês. Ostentação, mas uma ostentação aconchegante, né, é só ostentação por ostentação, é algo que traz um aconchego. Pensou nas paletas de cores, pensou que são voltadas às marcas Burberry, Tiffany, que não é francesa, mas também traz esse requinte, esse luxo, e direcionou a sua comunicação para esse público. Né? Só nesse comecinho aqui, já tem bastante aprendizado, bastante, né, coisa que dá para tirar. Qualquer hoteleiro que esteja construindo ou construiu, né, o significado. Quem sou, né? Por que que eu nasci, quem é o meu cliente e o que que eu quero entregar para ele. Ela entrega exclusividade, entrega excelência no atendimento. Porque o TripAdvisor, o principal fator de pontuação é o atendimento. Não é o fio, o lençol lá de 300 fios da Trousseau, não é o piano, não. É o atendimento humano, olho no olho. E aí tem algumas características que a gente vai aprofundar mais, né? O atendimento, do receber, né, durante a hospedagem, o depois. Então tem todo o contexto aí, né?
Perfeito, Cadu. E enquanto você falava, eu também comecei a pensar algumas coisas aqui, que é, né, primeiro ponto, vocês já se questionaram, né, qual a razão de existir da hospedagem de vocês? Acho que essa é uma pergunta constante que vocês precisam fazer, porque ela está muito alinhada também a esse planejamento estratégico. Porque tudo que o Cadu falou até aqui agora faz parte desse planejamamento estratégico, né? Entender, estudar o seu mercado, né? Definir quem é seu público, tudo isso. E o planejamento estratégico é algo que não é um arquivo morto. Ele deve ser revisitado. O mercado hoteleiro, ele é um mercado muito dinâmico. Então, para você se manter competitivo, né, conseguir criar os seus diferenciais, é importante sim que você esteja revisitando sempre que possível. Acho que um outro ponto legal também, né, Cadu, é importante a gente trazer essa visão de que assim, a gente pode às vezes fazer uma assimilação errada, por pensar assim, ah, mas é um hotel de luxo, né, aí já tem excelência mesmo, mas não tá intrínseco a coisa ali, né.
Desculpa te interromper, mas se pegar isso como base, por que até então nenhum hotel do Brasil, e temos hotéis luxuosos e renomados em todo o país, até então, porque ninguém né, esteve lá entre os 25 melhores hotéis do mundo, né.
Exatamente.
Então, e é um produto relativamente novo, ele foi inaugurado em 2018.
Exato.
Né? Então, assim, por que que ele foi o primeiro, pioneiro, e ainda é o único que está lá nessa lista dos últimos 2 anos? Então, a se pensar, né? Ah, é luxuoso, então é óbvio que vai ter um atendimento que vai levar... A gente acabou de desconstruir isso.
Exato.
Né? Para você pensar.
Perfeito, Cadu. Então aí, ó, o óbvio não existe, vamos entender então o que está por trás disso. E o foco na experiência e atenção aos detalhes, então foram questões preponderantes nesse case aí, Cadu?
São. É perfeito, se você vê estrutura, detalhes, olha só, eles não, nenhum dos dois são hoteleiros, né? Não eram até a criar, né? Construir o hotel. Trouxeram um especialista, um hoteleiro para ajudar nessa construção, né? Hotelaria, Gramado, gastronomia também faz parte dessa experiência. Trouxeram uma especialista, uma chefe especialista que fez, estudou, né, na França, com todo ligado ao contexto do hotel para ajudar nessa construção, né? Trouxe profissionais também para fazer toda essa comunicação assertiva com o público deles. Então, assim, não fizeram. Tiveram um sonho, tiveram um objetivo muito bem claro, né? E foram com recurso próprio e aí foram investindo, é o que a gente fala, né? A gente, existe aí um mito, né, na hotelaria, um mito, talvez uma realidade triste, que não se investe, ou tudo é custo, né? Nada é investimento, né? Então eles souberam empregar muito bem o recurso que eles estavam investindo ali no empreendimento deles, né? Então você que é dono, proprietário de um meio de hospedagem, uma pousada, olha a importância disso, é o recurso ali, muito bem administrado, às vezes é o caso deles, não são hoteleiros, são administradores, investidores, tiveram um sonho e trouxeram profissionais para ajudar eles. Né? E aí essa experiência, nada disso, falar com absoluta certeza, sem medo de errar aqui, que se não fosse as pessoas que entregam essa hospitalidade, né, que recebem, olha só, ao chegar ao hotel, você já é recebido já com uma champanhe, uns docinhos franceses, com toda uma atenção, com um sorriso no rosto. Você pode ler, você que está assistindo aí e ainda não viu, olha lá no TripAdvisor, olha os comentários. Hotel perfeito, realmente o melhor hotel do mundo, espetacular, as pessoas, a equipe. Eu li vários comentários, todos, sem exceção, focam no atendimento que receberam. A prioridade dos comentários ali é no atendimento que receberam das pessoas que ali fazem parte desse hotel. Então, sim, a excelência está nessa entrega, nesse contato humano, de outro ser humano. Né? Então, a própria Ana e alguns comentários dizem isso, que não adianta você estar no melhor apartamento, um luxo, requinte, ostentação, serviços e tudo, e não tem um atendimento a contento. Né? Eles pensam em cada detalhe. Então, a recepção, aí a jornada, né? Desde a compra, chegou ao hotel. Recepção, esperando ali uma bebida. E aí me chamou a atenção dos comentários que um casal chegou, o casal não consome bebida alcoólica. Eles já tinham uma solução para isso.
Olha.
Foram lá, pegaram um suco de uva, né, que uva, vinho, né, toda receita, foram lá, serviram juntos, tá vendo? Olha o preparo, olha o pensar, olha o planejamento, olha, se tiver alguém que não bebe álcool, e aí, faço o quê? Não sirvo? Não, quebra a excelência? Quebra o atendimento? Então, e tá lá relatado nos comentários. E aí, durante a hospedagem, você tem outro comentário também, que foi muito legal, linkado que o ambiente é tão aconchegante, pô, você está num destino turístico. Quantos hotéis eu já ouvi, recentemente ouvi isso bastante também, que possuem restaurantes próprios, especializados dentro da sua unidade, e há um grande desafio de reter esse hóspede para construir dentro dele. E aí tem alguns relatos ali no TripAdvisor que dizem que o ambiente é tão aconchegante que nós escolhemos ficar dentro do hotel e viver a experiência gastronômica da, né? Tem todo o contexto, tem toda uma linha de, né, encantamento, de atenção, né? Eu sempre falo que a essência da hospitalidade é a atenção. Então, atenção, quem é o cliente, para quem eu vou direcionar minha comunicação, como é que eu vou cuidar da minha equipe para que essa equipe entregue com excelência. Não adianta nada eu entregar excelência e tratar mal a equipe. Então, também, pessoas, pessoas cuidando de pessoas. Então, isso é o grande diferencial, além de, obviamente, todo o contexto que existe, né? Além disso, o grande segredo, como eu falei, é o fator humano, né? A comunicação assertiva. Se vocês perceberem, né, de, aí tem, né, um fator, como eu disse, a pandemia, não pode se dizer que foi, mas assim, não podia ir para fora, né, não podia sair do país. É, a comunicação deles é tudo um pedacinho da Europa no Brasil. Se você ler a descrição do hotel fala de todos os serviços com uma sutileza, com uma assertividade, envolvendo o cliente. A partir de se tornar o melhor hotel do mundo, inesperadamente, né, eles relatam a surpresa, né, eles ficaram sabendo, as pessoas começaram a contratá-lo. A partir disso, bom, o desafio, como se manter o melhor hotel do mundo, né? E continuam. E aí a avaliação do TripAdvisor, são mais de 2.500 avaliações, 95% brasileiros, dos comentários que estão lá. Voltado para a França, em Gramado, deve ter muito gringo. Como? Se a gente está saindo agora de uma pandemia que está fechada as fronteiras. Então, assim, isso também é um ponto importante. Brasileiros. E aí, a comunicação, para mim, super tinha um pedacinho da Europa no Brasil. E quem é destinado ao alto padrão, a um público específico que viajou, que não teve, sabe, aí, durante todo esse período, um público que não teve grandes impactos, continuou viajando para produtos como, né, o Colline de France. Se não fosse uma comunicação, um posicionamento assertivo, não teria esse sucesso todo. Não estaria pelo segundo ano na lista dos maiores, né, o primeiro em 2021, agora o segundo em 2022. Né, ainda configurando essa lista, dos 525 e vai embora, não tem nenhum outro hotel do Brasil. Então, realmente, faz a diferença dar atenção, né? Atenção ao ser humano.
Sim, Cadu, perfeito o que você diz. E aí, assim, eu ressaltaria ainda dois pontos. Um que eu acho que a gente não pode esquecer nunca, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de vir conversar com um convidado, o fator humano, ele sempre entra na conversa, porque, na verdade, gente, hospitalidade é ser humano para ser humano. Não tem como a gente dissociar o ser humano da hospitalidade, tá? Intrínseco. E um outro ponto que eu acho que é muito legal, que você falou aí sobre a jornada, é atenção a cada detalhe, em cada etapa da jornada. Como que eu vou conquistar, encantar e reter o meu cliente ali? E aí eu até separei um trechozinho aqui sobre o processo de check-out, que eles são tão coerentes, né, com a razão de existir deles ali, né, o que, que é a cultura deles, né, a cultura francesa ali, que na hora que o hóspede vai fazer o seu check-out, ele recebe uma caixinha com madeleines, que são uns bolinhos típicos franceses. Porque eles até falam, queremos que a experiência também seja uma imersão intelectual, na qual podemos proporcionar aos hóspedes um pouco mais daquela época francesa. Então, tudo foi muito minimamente pensado, né? Até o mesmo cheiro do hotel, para que a pessoa...
Entidade olfativa, marketing sensitivo.
Exato. É aquilo, eles ainda falam, por todo o hotel, eles desenvolveram um aroma peculiar próprio, com toque de baunilha, menta e lavanda, que inclusive pode ser comprado. Então, gente, olha isso que incrível. A preocupação deles, aqui a gente vê muita preocupação até de fidelização. Poxa, eu vou levar a lembrança dessa experiência que eu tive pra dentro da minha casa, seja com o bolinho lá, que na hora que eu chegar na minha casa que eu for comer, eu vou lembrar a experiência que eu tive, seja pelo cheiro que eu tenho a possibilidade de levar para dentro da minha casa. Então, olha que legal isso.
E outra coisa também nessa questão de fidelização, né? São 34 unidades ali, apartamentos, né? E a categoria, né, mais a imperial, né, que eles chamam, que é a maior categoria, são 6, né, unidades. E aí, olha a comunicação como é impecável. São 6 apartamentos, cada um com uma decoração exclusiva. Então, se eu e minha esposa formos 6 vezes, eu vou vivenciar 6 ambientes distintos, 6 experiências distintas. Então, assim, olha só, você tem a oportunidade de 365 dias do ano, se for aí colocar o final de semana, vai, vamos colocar só o final de semana, assim, 18 dias do ano que eu posso ir sem repetir, né, a experiência ali. E isso é comunicado, está na comunicação do hotel, né? É, isso a gente está falando da categoria ali, mais premium, bem, né, imperial, como fala, que tem aí, tem tudo, a presa de cor da Tiffany, da Chanel, da, enfim, todo um serviço diferenciado. E voltando agora para a gastronomia, café da manhã deles. Você percebeu, Ana, você, né, fez, estudamos o caso junto, aí vemos as fotos, o mise en place do hotel, a preocupação até com a apresentação do café da manhã, o corte das frutas, o design. É, você falou da Madeleine, né, que é o, né, o carinho que eles deixam, eles até escrevem um pedacinho do hotel, para já estamos, para você não ficar com saudade, numa sacola com a marca deles, né, e várias fotos, você olha no Instagram, várias fotos dessa sacolinha, com o Madeleine. Então, olha só a construção desse brand, desse envolvimento, desse encantamento. Em algumas postagens você vê a mulher cobrando, o marido, o namorado, o companheiro, assim, quero ir para esse lugar. E outra coisa importante, o foco para famílias, né, casais e famílias. Né. Gramado teve agora no ranking da Booking, é a única cidade do Brasil que está numa listagem lá, o destino wedding, né, destino para casamento. Olha só, eu vi, eu já o sigo já há um tempo, já antes desse convite até de vir aqui falar, se dá esse caso, eu já acompanhei pelo stories, eles compartilham muitos casamentos acontecendo. Então, olha só, está atento, temática, comunicação assertiva, nichado, direcionado para o público que eles conversar, sabe criar comunicação, e ainda aproveita um destino que é o único destino do Brasil, que no ranking feito pela Booking, está destino de casamentos, né? Para casar. Então, olha só, isso é acaso? Não é. Planejado, é estar atento ao seu redor, né? Volta lá. A Ana foi estudar o mercado. O que falta em Gramado? Tem hotel alemão, tem hotel holandês, tem hotel. Não tem hotel francês, vou fazer um hotel francês. Olha só a atenção, olha só o cuidado, olha só o olhar, né? E agora tem essa oportunidade do casamento. E aí me chamou muita atenção o mise en place, né, que não se usa mais, a hotelaria tradicional não tem mais isso, mas o cuidado da apresentação, de montar a mesa do café da manhã, né, isso aí tem todo, não é por acaso que eles são o melhor do mundo.
Sim, com certeza. Legal visualizar, né, o hoteleiro, para você se inspirar, que assim, não é que você tem que trazer o universo francês para dentro da sua hospedagem, mas o que dentro do seu mercado aí você pode trazer de diferencial para você, né? Como é que você pode se inspirar nisso para melhorar a sua, trazer a excelência para sua hospedagem? Eu acho que esse é o ponto-chave do nosso bate-papo aqui.
É, independente do padrão ser luxuoso, se ele é uma pousada à beira-mar, se é uma pousada de serra, se é um apartamento de vidro na serra, é trabalhar isso e transformar isso numa marca mesmo, no seu diferencial, no seu, porque isso vai te ajudar a conversar com o público correto, saber quem é o seu cliente, né? O caso deles é quem casais, famílias, quem gosta de decoração, porque o hotel é fantástico, maravilhoso. Ligado a romance, que é um hotel como esse, imagina uma lua de mel, um final de semana romântico, tem toda essa temática. Então, assim, você aí que está olhando e não é luxo, mas qual que é o... Né, por que você existe? Quem é o público que
que quer consumir o seu, quer se hospedar e ver a experiência do seu hotel, né? Você sabe quem é? Você está comunicando de uma maneira correta a ele? Então, precisa ter... Aqui é o case de como ele foi pensado para entregar essa atenção, essa hospitalidade, essa excelência. E qualquer hotel, meio de hospedagem, pode e deve, né? Já que estamos falando de hospitalidade, entregar mesmo, né?
Exato.
Porque é padrão. Então, você, pousadeiro, que está aí, o dono de pousada, que é o dono, o gerente, é o que cuida da recepção, é quem faz tudo, será que se, né, diluir um pouquinho e treinar essa equipe no atendimento? Tem exemplos? Eu gosto sempre de falar, até porque é cliente de vocês, a própria Milena lá de Bombinhas, 8 apartamentos! Já viu ela contando a história dos hóspedes, o que faz? Excelência!
É,
né?
É muito bacana.
Atenção! E as pousadas, né, só para tirar o case, né, não é só para hotéis de luxo, é para todo mundo. As pousadas normalmente têm a sua essência, o principal valor de entrega é a atenção do proprietário daquela pousada. A maioria tem essa mesma característica. Por que eu vou para a pousada da Milena, Carana Azul? Porque tem a Milena, eu sei que ela vai me ajudar e tal. Primeira vez eu não conheço, a segunda vez é porque eu tive atendimento da Milena, ou pode ser da Cristina lá em Teresópolis, pode ser, enfim. E aí, como é que você distribui isso para a equipe com a excelência na parte, a entrega dentro do seu padrão, da sua proposta ali, de ter o serviço de excelência, né? Você não precisa ser um hotel de luxo para entregar essa excelência. Então, é um case que, assim, dá para tirar muita coisa e o pensar na linha toda da hospedagem. Como esse cara compra, como é que eu comunico essa reserva para ele, como é que ele chega no hotel, como é que eu recebo ele, quais são as experiências que ele vive dentro do hotel e quando ele vai embora, o que ele vai levar. Meu, Coline, você pode comprar o cheirinho lá, a identidade olfativa dele. Então o cara nunca, sempre que sentir aquele né, cheiro, ele vai lembrar do hotel. Pode levar isso para casa dele, tem o bolinho, tem os móveis também, que a partir disso, do sucesso todo, eles abriram lojas com os mesmos móveis que pertencem ao hotel. Olha só quanta coisa, né, essa hospitalidade, essa excelência pode trazer para você como brand, como construção de marca, que é isso, e como negócio, como lucro, como receita. Olha só quanta coisa legal que dá para aprender e adaptar para a sua realidade.
Perfeito, Cadu. E aí, assim, tem um outro ponto muito estratégico aqui, que é, por mais que eles saibam da excelência deles, da prestação de serviço, do atendimento, eles têm a preocupação em se fazer lembrado. Então, aí, né, do branding que a gente falou, das vendas, das coisas. Então, assim, e por que, hoteleiro? Porque você reter, você trazer, né, fidelizar um hóspede é mais barato do que você conquistar um novo, atrair um novo. Então, também é um olhar interessante para você trazer para os seus processos. Como que você se faz lembrado, né, para aquele que já se hospedou com você?
Exatamente. Como é que você se comunica nessa? É o que eu sempre falo, já falei alguns conteúdos também. Como é que é a sua comunicação? A sua comunicação é só quando você é procurado, então passivamente você está passivo e tal, alguém me liga e eu atendo esse cara. E aí eu atendi, fiz a reserva dele. Então, a próxima comunicação vai ser só quando ele chegar ao hotel. Aí ele faz o check-in, vive a experiência dele lá dentro ou fora do mesmo hospedagem, não me comunico com ele, aí faço uma outra comunicação com o check-out e aí não falo mais, não tem mais nenhuma relação. Isso que eu tô falando é em muitos hotéis que eu já estive, de trabalhar, de iniciar, de conversar, não tem essa relação, não cria um relacionamento. São pouquíssimos que têm, que pensam, né? Do momento que o cara está no sofá, no celular, navegando, pensando na próxima viagem, nas férias, e aí tem a reserva, essa comunicação, né? Uma coisa que eu sempre falo, e aí dentro do site do Coline, né, em toda a comunicação do Coline, você também, eles falam muito do destino gravado, por mais que eles tenham toda uma técnica, todo um encantamento para o cara ficar, vivenciar o hotel, o produto deles. Mas ele fala do destino. Ele fala dos principais produtos, até porque eles são investidores de um dos principais, né, produtos turísticos lá, do Snowland. Eles são investidores também. Então, assim, tem toda uma preocupação de vender também o destino. Eles, por si só, são um produto a ir. Primeira vez, eles, né, são um produto a ser consumido ali no final de semana, inclusive, né? um casal, vai ser ali, vivenciar, vai fazer um passeio ou outro, mas é, ele mesmo é um próprio atrativo da cidade. Mas nem por isso existe comunicar. Quantos hotéis de destinos fantásticos nós temos? Eu conversei isso com a Ju, inclusive, já me contando o que eu fiz com ela. E falam do destino, falam do entorno, falam do que tem para fazer. Então, isso também é comunicar com o seu cliente. Somos muito bons, temos serviço e vão te encantar, vão te trazer. Porém, estamos no destino também turístico que tem esse monte de atrativos que não têm possibilidade. A Serra Gaúcha, só uma curiosidade aqui dentro disso, a Serra Gaúcha, né, Gramado, Serra Gaúcha e tal, tem atividade para 42 dias seguidos sem repetir uma atividade.
Olha que legal, não sabia.
Olha só, soube também num churrasco com um amigo meu esses dias, ele comentou, falei, olha, isso foi legal. Então assim, olha só um destino pensado, olha só um destino que tem que se fazer, não é só o hotel em si, né? E os hotéis não usam isso a favor, né, de uma boa venda, de uma boa comunicação, uma boa relação com o seu hóspede ou possível hóspede.
Um baita de um argumento. E da experiência que a gente descreveu aqui, né, que o Hotel Colline proporciona, que todos nós, eu acho, que ficamos com vontade de experimentar. É o tipo de coisa que a gente quer guardar tudo até essa colinha.
É, esse é o objetivo. E você percebeu, olhando lá também, estudando também o Instagram deles, a comunicação deles, ele é todo instagramável, né?
Exato.
Tudo, faz uma foto bonita, posta, marca o hotel, a sacolinha que você dá depois lá com o Madeleine. Então, assim, você, essa excelência gera também uma comunicação, uma replicação pelos próprios hóspedes, né, pelos próprios clientes.
Exato. Aquela, né, mídia espontânea, né, tal.
Exato. E assim, nada forçado.
Não. Tudo tem um planejamento, porquê,
tudo mas... tem um porquê. Mas nada assim, ó, posta lá pra mim, olha. Eu não sei, eu não vi nenhuma, né, a gente estava estudando esse case, não fez nenhum contato com o hotel, mas com certeza dentro dessa comunicação deve ter lá, olha, faça sua avaliação no TripAdvisor, avalie a gente.
Sim.
Que é uma comunicação que faz parte dessa jornada digital de compra, de relacionamento com esse hóspede, né, com esse seu cliente. Então, com certeza na sacolinha ali deve ter alguma coisa, fale da gente, marca a gente no Instagram, deve ter esses incentivos, mas não é nada forçado. Você pode ver quem faz, é porque realmente está o cliente certo vivendo aquela experiência. Quem é que não tem o sonho de ir para Paris, né? Viver uma viagem romântica em Paris? Eles entregam tudo isso aqui no Brasil, em Gramado, no cantinho ali. Sim. Que eles construíram. Então, olha só, eles foram no imaginário das pessoas, né? No desejo. Todo, a grande maioria quer, quem nunca, né? Todo mundo fala assim, tem até memes que falam, né? Não me cobre nada, me leva para Paris, né? Tem várias coisas assim. Olha só, eles entregaram isso num produto com total excelência. Criaram isso, pensaram nisso e executaram. Daí o resultado.
Perfeito. E Cadu, ao longo do nosso papo, você já ressaltou muito aqui, né, a importância do fator humano para se alcançar a excelência. Mas acho que é algo tão importante que muitas vezes é tão deixado de segundo plano pelos hoteleiros que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, qual o papel e relevância do fator humano para se alcançar a excelência nas operações e prestações de serviço? E aí a gente fala nos meios de hospedagem em geral, né?
É o que eu falo, é a atenção, né? A gestão em si, e gestão nada mais é do que atenção a tudo que está ali, que você tem que gerir. Então, se são de pessoas que vão atender outras pessoas, essas pessoas precisam estar bem, precisam estar treinadas, elas precisam ser bem selecionadas, né? Não precisa ter uma atenção, tomando contratação, é o que falam, né? Contrate sorriso e treina as técnicas, né? Então, assim, poxa, uma pessoa que vai fazer a recepção, guest relation, a minha própria recepcionista, precisa, né, ter, né, o olhar, precisa ter uma postura adequada, precisa o sorriso espontâneo, né, saber, é o caso que eu falei, olha, eu não consumo bebida alcoólica, não tem problema, temos aqui. Então, assim, essa pessoa só fez isso porque ela, com certeza, tem um treinamento, tem uma atenção, tem um gestor, seja o próprio proprietário, seja o gerente do hotel, que está atento o tempo todo formando essas pessoas. Então, e aí é uma coisa que, bom, eu falo muito, você sabe, eu falo muito sobre isso, que assim, as gestões, as lideranças dentro dos hotéis deixam um pouco a desejar nesse ponto. Abrindo um pouquinho mais macro, né? Tivemos aí um período de pandemia que realmente impactou o mundo, né? Inclusive turismo e hotelaria. Teve perda de receita, deixou, foi um momento desafiador para todo mundo, né? Empregador, empregado, para todos. Mas o que está acontecendo agora? Todo mundo está falando da questão, não tem mão de obra qualificada, não tem mão de obra qualificada, não tem mão de obra qualificada. Será que não tem mesmo? Ou pela lei da oferta e da procura? Tem muita gente desempregada, né? E poucas vagas, né? Lei da oferta e da procura. Por esse motivo, eu não estou cobrando coisas que eu nem vou usar, por exemplo, em inglês. Ele é importante? Sim, é importante. Mas você coloca lá como um filtro de uma vaga, a pessoa, o colaborador, não vai ler nada em inglês, não vai falar nada em inglês, coloca como um diferencial. Isso eu estou até no conteúdo que vai a hora amanhã que eu fiz recentemente. A gente fala sobre isso. Então, assim, põe lá como diferencial de dois bons candidatos, né, que tenha. E aí coloca lá, faz diversas exigências com salário que não tem como chegar atingir essas exigências, ter tudo isso, experiência, disso tudo. Então, eu acredito que, assim, falta essa questão da atenção que está relacionada à gestão, né, do todo.
Legal, Cadu. E eu acho que, complementando o que você falou aí com muito primor, quando a gente traz essa cultura da excelência, porque eu acho que é isso que o Colline mostra pra gente, é uma cultura da excelência, a excelência também está ali no cuidado com a equipe. Né? E aí, eu acho que parte a questão do fator humano, que é tão importante, tão essencial, já que a hospitalidade é feito de ser humano para ser humano, parte também dessa busca pela excelência, o hoteleiro assumir a responsabilidade sobre sua equipe e falar assim, não tem mão de obra qualificada, né, como muitas vezes é mais fácil você justificar, então eu vou trazer essa responsabilidade para mim e promover um espaço de desenvolvimento para minha equipe, porque isso também é excelência, né?
Exatamente, né? Equipe bem treinada, bem cuidada, vai cuidar bem, né? Exato. Então, uma governanta, quem vai arrumar o quarto, vai limpar o quarto, invariavelmente vai ter o contato com o hóspede em algum momento, né? Se essa pessoa não sabe lidar com o outro, não sabe como se comportar quando for abordada, como é que você quer entregar excelência? E aí você, momentos antes de ela estar dentro, fazendo a função dela ali, limpando, organizando, fazendo o papel dentro do apartamento, checklist e tal, se o gestor direto dela ou alguém tratou ela mal, por estar na posição que ela exerce ali.
Sim.
Existe isso dentro. Também, assim, os setores em si, né, a recepção, dá uma pancada no pessoal que está arrumando. Tá meu quarto, tá não sei o quê. Então, assim, entender também que é um ecossistema, isso sempre tem um líder, sempre tem um gestor, que é o que faz com que isso aconteça, permite que isso aconteça. Tá vendo que está tendo muita... né, divergência entre setores, opa, vem cá, um depende do outro. Sabe aquelas reuniões de briefing que eu nem sei mais se existe no hotéis, né? De manhã, 8 horas da manhã, todo mundo lá, todas as áreas, os líderes, falando, olha, manutenção, tem isso, passando, sabe que é checklist? Tradicionalmente sempre existiu, né? E sempre existiu de uma maneira competitiva. Eu sou na área de vendas, vou meter o pau na área de operação, porque não entregou a venda que eu fiz, a operação mete pau na venda, porque a venda não vendeu no preço, enfim. É aquela briga, em vez de entender que o hotel é uma empresa. Hotel, uma pousada, meio da hospedagem, é uma empresa. Se tem pessoas em vários departamentos, tem que haver uma comunicação, porque o objetivo da empresa é um único, é um só. Todos os departamentos entregam a excelência. Desde a administração, aquele que não aparece, o hóspede, até o front lá, a recepção, o guest, que vai tratar esse hóspede. Então, se não há uma comunicação, não há um respeito entre as áreas, há uma competição, como é que você vai entregar esse evento? Como é que você vai querer que aquele cara do guest relation lá esteja com um sorriso para receber, estar atento que a Ana chegou, um casal, por exemplo, a pergunta que eu te fiz, você com seu marido chegando agora no hotel, tudo bom, Ana? E aí, ansiosa para a chegada da Malu? Olha só, já imaginou?
Foi uma baita hospitalidade ali no início da nossa conversa.
Então, assim, imagina isso dentro do hotel, você chegando num hotel que as pessoas não te conhecem, e aí esse colaborador, esse guest, quem quer que seja, fez teve um momento ali, ou alguém fez atenção, poxa, a Ana Cláudia está chegando aqui no hotel, deixa eu ver quem... Hoje tem, ainda, tem tecnologias que trazem isso na tela, né? Sim. E aí eu vi e falo, Ana, chegando aí, a Juveira está chegando com o Joelson aí, olha, eles têm isso aqui, eles tiveram recentemente em tal lugar, eles tomaram um suco, eles falaram, vamos recepcionar eles assim. Olha só que encantamento, eles estavam esperando. Olha a atenção que eles estão me entregando. Eles sabiam que eu ia chegar. Entende a diferença? É desafiador? É fácil fazer isso? Não, requer tempo. Requer tecnologia, às vezes, para facilitar com que essa informação chegue de uma maneira mais estruturada e mais simples de leitura, e mais fácil para você pegar e assim e transformar isso na hospitalidade, na entrega. Sim, ninguém diz que é fácil, mas é possível. E isso, no meu entender, eu, Cadu Cordeiro, entendo que parte de uma liderança, uma gestão, alguém que tem muito claro todos os processos, toda a linha dessa jornada desse hóspede, desde o momento que eu falei, tá no sofá, em casa, no celular, viajando na internet, escolhendo a próxima viagem, como é que eu vou impactar ele, como é que ele vai comprar, como é que essa reserva chega no hotel, chegou no hotel, como é que eu me comunico até a chegada dele, como ele chegou no hotel, tem alguém olhando para toda essa cadeia, toda essa linha, e aí distribui dentro da equipe, realmente, para cada parte entregue, e aí cheguei à excelência, né? E não é só o Colinho, que é o melhor a todo mundo, que pode entregar isso, porque é um hotel nichado, luxuoso, né? Bem definido, para um público bem definido de alto padrão. Não. Qualquer hotel, qualquer meio de hospedagem, pode utilizar essa hospitalidade, né? A Aline fala muito isso, hospitalidade como ferramenta de gestão, né? E pensar em toda a sua jornada. É possível, não é porque eu não sou um hotel de luxo que eu não consigo entregar excelência. Sim, eu consigo.
Perfeito, Cadu. Acho que assim, né? Então, no fim das contas, é sair da sua zona de conforto. Não é fácil, mas veja só onde você pode chegar, né, hoteleiro? Daqui a alguns anos, quem sabe pode ser você lá, sendo o primeiro no mundo pelo TripAdvisor. Cadu, nosso papo tá tão bom, tão gostoso, tão legal, tão cheio de insights que a gente nem vê o tempo passar. Então, para fechar aqui com muita chave de ouro, a gente falou ao longo muito do episódio de excelência, 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 e a gente viu que excelência tá longe de ser, né, aquelas soluções mirabolantes e luxuosas. Então, para a gente fechar com chave de ouro e deixar tudo bem claro para o hoteleiro, conta pra gente o que é excelência na hotelaria e quais as suas diquinhas de ouro aí que você pode dar para os hoteleiros independentes conquistarem aí essa excelência nas suas hospedagens.
Acho que é o resumo do que a gente falou aqui, né? Essa excelência é quando o hóspede sai do seu hotel com aquela sensação, chega e sai com essa sensação do uau, uau, né? Aquela hospedagem, aquele momento, aquele período de uma semana, de dois dias, uma noite, que seja, que marcou a vida dela. Acho que a excelência está aí, né? Tão bem ela foi tratada naquele ambiente. Então, e as dicas, é o resumo que a gente falou também. Atenção. Atenção. Hospitalidade é atenção. Só você pensar, como é que você vai ser convidado para a casa de um amigo seu? Como é que você quer ser recebido na casa dele? Você está preparando a sua casa para receber uma pessoa querida. Como é que você vai preparar? Vai recebê-lo? Vai maltratar quando ele chegar? Ou vai dar a maior atenção? É isso. Então, eu acho que tudo parte da atenção. A partir da atenção, você vai pensar em cada fase. Primeira compra, primeira chegada, a hospitalidade em si. Poxa, mas o que é o... Né? Olha o caso deles. Eles têm 6 suítes, cada uma com uma decoração, com uma experiência, com uma entrega, uma... Olha só, já foi pensado para, poxa, eu não quero vender só uma vez, quero ter esse cliente sempre comigo. O que, que ele vai encontrar de diferente, né, numa próxima hospedagem? Então, ele já pode, se eu tenho o controle dos dados dele, então eu sei que a Ana veio e ficou no apartamento 1001. Então, a próxima cidade dela, eu não vou pôr no 10 e 1, eu quero que ela conheça a outra, 10.02, que tem uma outra decoração, tem uma outra experiência, tem uma outra vista, tem outro serviço. Então, assim, ter a atenção para que esse wall aconteça e ele fale bem do seu hotel, fale, nossa, eu fiquei no hotel, cara, você tem que ir lá, é maravilhoso, impecável, que é o que acontece com as pessoas que vão lá. Então, gere o uau e dê atenção ao seu hóspede. Acho que eu entendi que é melhor.
Perfeito, Cadu, perfeito. Acho que a gente fecha com chave de ouro. E só para complementar, deixo aqui, hoteleiro, então, um convite para depois dessa nossa live, que vai ficar gravada aqui, vocês virem aqui, revejam, né, todas as dicas maravilhosas, insights que o Cadu trouxe. Olhe para os seus processos com bastante carinho, que é sempre bom revisitá-los. Acesse o TripAdvisor, leia os comentários sobre sua hospedagem, abra seu coração para as críticas, né? Isso pode te ajudar.
Não se ofenda com as críticas, usa. Já vi muito proprietário no tirando de hotel se ofendendo com a crítica. Não, cara, calma. Tira o pessoal e usa isso como ferramenta. O que eu posso melhorar? Né? Não leva o pessoal. Né? Se tá tirando, é a oportunidade, ele teve, aquele ali foi lá e teve, dedicou o tempo dele para escrever aquilo ali. Tem muitos que nem escrevem,
exato,
não voltam e ainda falam mal de você, o contrário. Então, assim, pô, o cara parou, dá atenção para isso e usa, puxa. Aqui realmente, né, faz o filtro, né? O que tem razão, o que não tem razão, o que tem valor, o que não tem valor, e olha, isso aqui realmente eu posso melhorar. E usa isso ao seu favor e não contra, como eu vejo acontecendo.
É isso aí, então. Cadu, muito obrigada pela sua disposição, sua parceria de sempre, por vir aqui compartilhar tanta coisa valiosa com a gente. Você sabe que você é um parceirão, sempre muito bem-vindo a voltar.
Obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a Hospedinha, a Ana. A você que esteja aqui assistindo, né, conte comigo sempre, é sempre uma honra estar aqui. Obrigado.
É isso então, até mais, gente. Tchau, tchau.
Tchau.